Ponto de Vista com Honorato Rebalo.
No contexto significativo da argumentação política em torno do folhetim de decisões centrais da opção ideológica, quer do PSD, quer do PS, o que está subjacente é que, efetivamente, a matriz neoliberal da União Europeia imprime um conjunto de procedimentos que, na ordem mundial, o que determinou, e aqui mais recordando os impactos da epidemia na economia e também com as repercussões na evolução da situação nacional, o que importa efetivamente é que, mais do que o vírus, a verdadeira origem da crise que está subjacente a este folhetim da TAP é, no contexto da reestruturação, a possibilidade de eludir os problemas essenciais que afetam aquela empresa, desde o início, quer no âmbito da privatização, quer até depois na dita renacionalização, mas que na essência jurídica não é esse o caminho. Porventura, o que importa aqui efetivamente é colocar os problemas e os déficits estruturais que a política de direita, traçada meticulosamente por estes dois partidos que integram o Partido Popular Europeu e o Partido Socialista Europeu, estes que aprofundam ao longo da integração na União Europeia, no âmbito da chamada matriz económica, da coesão económica e social, só que porventura deixam à margem o contexto e o aprofundamento das relações sociais e particularmente no direito do trabalho. Se porventura, na audição do antigo ministro ontem na Assembleia da República, num sentido cáustico, dizendo que era importante manter na esfera pública esta empresa, porventura o mesmo partido que o suportou como ministro não é esse o caminho que determina. Pois bem, não devemos esquecer o processo da antiga fase vida política nacional que interrompeu a política de terra queimada do governo PSD-CDS, porque porventura muitos têm a memória curta, é que vinham impondo ao país um conjunto de situações preocupantes na matriz dos direitos elementares do trabalho. Desde logo as alterações nefastas do Código de Trabalho, bem menos no contexto de contrato de funções públicas, e aqui importa, e aqui quero trazer à liça a recuperação e conquista de direitos e rendimentos, que foi possível alcançar no período temporal de 2015 a 2019. E que, importa aqui dizer, que a luta dos trabalhadores é sempre crucial para que exija junto da correlação de forças da decisão na Assembleia da República. Por isso mesmo não é inocente as escolhas dos deputados na Assembleia da República por opções de correlação de forças que possam efetivamente ser impulsionadores de direitos de quem trabalha e aspectos estruturantes, desde logo aqueles que põem de lado, nomeadamente, um aspecto singular e profundamente atroz nos direitos da negociação coletiva, que é o fim da caducidade das convenções coletivas e, mais ainda, sabendo da correlação de forças entre o capital e o trabalho, em que os trabalhadores são sempre a parte do elo mais fraco, era importante haver o princípio de tratamento mais favorável. Pois bem, quando mesmo no período temporal de 2015 a 2019, particularmente o Partido Comunista Português, e também esquecendo aqui o Partido Ecologista Verde e o Bloco de Esquerda, tentavam de forma meticulosa em termos de iniciativas legislativas, tinha sempre o seu aliado, mesmo sendo os deputados do PS minoria na correlação para determinar, a opção ideológica do PSD e do CDS, pois que o CDS ainda tinha o assento parlamentar na Assembleia da República, de votar ao lado do PS no que concerne a pôr cobro a iniciativas legislativas para bem dos trabalhadores. Pois bem, este processo, quer da TAP, quer da EFASEC, quer da reestruturação da CP, quer de outras áreas estratégicas nacionais pelo meu desenvolvimento e potenciar as capacidades do nosso território, e particularmente no território mais que alguns passaram a chamar de baixa densidade, mas que é opções diretas, que é consequência das opções diretas das políticas de direita traçadas desde 1976 e mais ainda que se aprofundaram com a integração na União Europeia. Porque bem basta verificar que do outro lado da fronteira, no território contigo espanhol, acontece a mesma situação, mesmo que efetivamente nas opções políticas de fundo, as determinâncias no orçamento de cada país, não podemos esquecer as consequências sempre perenes que mantêm cutelo sobre o nosso país, que é o plano de estabilidade e de estabilização económica e social. E que se porventura, com um dado de expressão, fica marcada não só de caráter insuficiente e limitado em muitas situações que eram propostas, quando efetivamente havia uma oportunidade de alterar pontualmente e de forma significativa o rumo traçado na perspectiva política, hoje a maioria política, a maioria absoluta da correlação de forças determinada pelas eleições legislativas em que deu o pleno poder ao Partido Socialista, mas mais ainda eu quero enfatizar aos caros ouvintes da Rádio F que além dos, é uma esmagadora maioria dos deputados do PS que não necessita de outra força política para determinar as suas opções políticas de fundo, o que importa dizer é que meticulosamente passou a contar com dois aliados, além do PSD, porque o CDS desapareceu da Assembleia Pública, que é o Chega Iniciativa Liberal. E eu digo isto claramente, tendo em conta a veleidade argumentativa de deputados do Chega Iniciativa Liberal, no âmbito da audição parlamentar, em torno das situações da TAP, que demonstra efetivamente hipocrisia política, quando efetivamente o que é passado apenas e só para a comunicação social, quando na essência, na matriz de ideológica subjacente às propostas políticas, estão todos de braços dados, que é servir de forma medida e orientação clara de assumir desde o início, quando basta verificar nas alterações substantivas no âmbito da discussão parlamentar dos orçamentos e particularmente nessa situação de discussão específica de cada proposta política, que o Chega tenha votado ao lado do PS na esmagadora maioria de alterações substantivas ao Orçamento de Estado, num peso embora, na votação final, tenha votado contra. É que há situações que são paradoxais, mas era importante que cada um de nós tivesse a noção clara que o acompanhamento efetivo à democracia representativa, possamos ter uma participação na democracia participativa, mas também não enrolada no populismo das redes sociais. Porque, efetivamente, por vezes, alguns caem, de grosso modo, na veleidade de também utilizar a mesma linguagem populista e depois são confrontados com a dura realidade. Porque, efetivamente, o que importa é que o caminho seja traçado, que sem ilusões, e particularmente um aspecto substantivo que eu quero enfatizar. E aqui é o caso concreto do financiamento via PRR. Pergunto eu, por que razão não há uma aliança estratégica entre as instituições públicas, particularmente no nosso distrito, para ver sinergias diretas do investimento criado e possamos servir e não recorrer a interesses ou a lobbies de interesses privados, e aqui falo que é fundamental quer o poder local democrático, particularmente as autarquias, que são, eu digo democrático, porque efetivamente foi o povo que sufragou os seus eleitos, pese embora a correlação dos eleitos não seja favorável na minha perspectiva política e ideológica, mas é respeitando a vontade popular, por isso é que vivemos uma democracia representativa e com escolha popular. Mas o que eu queria dizer é que a gestão pública das instituições públicas, começando pelo Instituto Politécnico da Guarda, o LS da Guarda e das autarquias deveriam potenciar sinergias funcionais para rentabilizar a capacidade instalada e assim determinar que os investimentos no âmbito do PRR seriam mais consentâneos para rentabilizar a resposta pública das necessidades das populações. Porque, efetivamente, se há os chamados clusters no âmbito do sector da economia privada, também devia haver clusters no sentido da economia pública. Pois bem, mais uma vez verifica-se que no cutelo da União Europeia as diretivas são bem claras na perspectiva neoliberal, que é desarticular a possibilidade de criar sinergias públicas que potenciem esse caminho. Para não criarmos ilusões nem populismos de argumentação, quando efetivamente, mesmo que alguns interlocutores estejam de forma genuína e sincera nesse caminho, pois bem, as decisões neoliberais aprovadas no Parlamento Europeu com os votos dos deputados do PS e do PSD e também do CDS, aí ainda existem deputados do CDS, que determinou a liberalização mesmo no âmbito do financiamento via PRR. Não haja ilusões e não caímos em populismos quando efetivamente o espelho e o espartilho da decisão política é servir sempre o capital em detrimento do interesse público.
Ponto de Vista com Honorato Rubalo.